Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para esse último vídeo da série de temperatura e umidade de ambiente e geladeira, tá? No primeiro vídeo, nós mostramos como seria feito, como seria preenchido, o que colocar, tá? E mediante ao que o cliente me mandou. No segundo vídeo foi avaliando e mostrando algumas coisas que estavam divergentes, alguns errozinhos bobos num POP de drogaria, né, de uma grande rede de drogaria. E nesse terceiro vídeo é a nossa sugestão de POP para isso, tá bom? Isso daqui foi o que nós viemos para o nosso cliente. Mais uma vez, para os que ainda não me conhecem, não viram nenhum vídeo, aconselho vocês a verem os primeiros dois vídeos, tá? Nós temos outro vídeo aqui no canal que fala sobre criação de POP no modo geral, como fazer e fazendo um POP na prática, e temos mais um vídeo que diz sobre os 21 erros mais comuns de POP. Trabalhando com isso há algum tempo, nós vemos que alguns erros são recorrentes e tivemos a ideia de gravar esse vídeo mostrando, né, quais são esses erros, tá bom? Para os que não me conhecem ainda, eu me chamo Edgar Neto, sou farmacêutico, sou especialista em gestão da qualidade, sou especialista em laboratório clínico e sou auditor também interno da Norma PALC de qualidade. Então tem um conhecimento um pouco vasto nessa área de qualidade e POP, tá bom? Vou colocar aqui a abertura do canal. Já vou fazer aquele pedido que todo mundo faz. Eu não posso ser diferente. Se inscreve no canal. Nem vou falar para você se gostar, curtir o vídeo, que eu sei que você vai curtir. Foi um vídeo feito com muito carinho e com bastante informação, para na hora de que você for fazer o seu documento não acabar errando e às vezes cair em alguma auditoria, enfim, tendo alguma problemática com isso, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos começar agora pelo nosso cabeçalho. Aqui, ó, tá dizendo o título aqui, o logo. Coloquei o nosso logo, mas o do cliente foi o logo dele. Procedimento operacional padrão aqui. Tudo bem. Que se trata o POP, que é aferição de temperatura e umidade do ambiente e geladeira. Tudo bem. O número do POP, a revisão, a versão, a nossa paginação, quem fez, quem aprovou, a data que foi feito e a data que foi aprovada. Um cabeçalhozinho padrão. Aqui vem o nosso sumário. Porque o nosso POP ele está aí com, em média, está dizendo aqui 6 folhas. Vamos ver quantas folhas ele tem. Ele está com 6 folhas. Então eu preciso vir aqui e atualizar o meu sumário. Atualizar apenas o número de páginas. Pronto. Está atualizadinho o nosso sumário. Nosso sumário, né? Tá aqui, tudo bem. Aí vamos lá. Aqui é o nosso rodapé. Tá? Quem elaborou, quem aprovou, as datas. Aqui pede uma rúbrica. Embaixo do nosso rodapé vai vir o endereço. O endereço, no caso, vai ser o endereço do estabelecimento. Na segunda página, nós já não tem necessidade de colocar aquele cabeçalho muito grande. Tá bom? Então aqui é um cabeçalhozinho resumido, as informações necessárias. Coloquei uma introdução no nosso POP, que aqui diz o porquê desse POP ser executado e tudo mais, qual é a necessidade, qual é a fundamentação disso, tá bom? Aí vamos lá. O objetivo do nosso POP, que é aferir a temperatura do ambiente geladeira, tá tudo bem. Campo de aplicação. O que que significa esse campo de aplicação? Aonde eu vou executar esse POP, onde esse POP vai ter validade, tá bom? Aí que eu coloquei que o POP destina células nos ambientes internos da drogaria, que armazena ou tem exposto medicamento, insumo, correlato e geladeiras que armazenam medicamento, onde os termo-higrômetros vai estar instalado de forma fixa e prévia. Tá bom? Então ele já fica lá instalado de forma fixa e prévia. E eu excluo as geladeiras de uso dos colaboradores para guarda de itens como alimentação e bebida. Ou seja, na sua farmácia, você pode ter 2 geladeiras, tá? 3 geladeiras. Você só vai aferir a temperatura nas geladeiras que guardam medicamentos. Ah, diga, eu tenho uma geladeira lá na minha farmácia que eu uso para vender água, refrigerante, energético. Preciso oferecer essa temperatura? Não, não precisa, tá bom? Ah, diga, eu tenho uma geladeira lá na minha farmácia que eu uso, é de uso interno. Chego lá, o pessoal guarda os seus almoços, enfim, suas comidas, os seus lanches. Preciso medir a temperatura? Não. É só para geladeira que tenha medicamento, tá bom? Isso de acordo com o meu POP. Ah, mas eu quero assegurar também que a geladeira que eu guardo água com gás lá para vender água normal, refrigerante, Guaravita, tá naquela temperatura. Posso colocar no meu POP? Sim, pode, mas não é obrigatório por lei, né, para drogaria. Responsabilidade. Responsabilidade é algo muito simples também. Quem é o responsável em executar esse POP? Aqui eu coloquei que são os farmacêuticos, subgerentes farmacêuticos, gerentes farmacêuticos e estagiários sob a supervisão direta do farmacêutico. Ou seja, isso é uma obrigação do farmacêutico, tá bom? Coloquei aqui a definição do termo-higrômetro, que é um aparelho utilizado para aferição de temperatura e umidade do ambiente de geladeira. Simples, siglas, que aqui eu usei algumas siglas, né? Esse grauzinho com C significa graus Celsius. E esse símbolo aqui, porcentagem. Material e equipamento. Eu preciso de uma caneta, de um termo-higrômetro com calibração inferior a 1 ano, um relógio e a ficha de controle de temperatura diário impressa, conforme o anexo 1. Para tudo, vamos lá no anexo 1. Ó, então vou precisar ter esse papel impresso, tá bom? Aqui nesse papel aqui, nós vamos colocar o nome da farmácia, CNPJ, endereço, setor. Setor é o lugar do termo-higrômetro, né? Onde ele está, se ele está no balcão de medicamento, se ele está na geladeira de medicamento. O mês, tá bom? E aqui já diz a faixa de temperatura e a faixa de umidade relativa, tá bom? Está aqui na nossa tabela. Essa tabela também foi enviada para o nosso cliente. Vamos lá. Então, até aí tudo bem. Metodologia barra procedimento. Aqui nós mantivemos os horários, tá? Que é 3 vezes ao dia, que é o que a vigilância sanitária pede. Então, o período da manhã ele consiste, né? Então, o período da manhã ele consiste de 7 da manhã às 11 da manhã, o da tarde de meio-dia às 5 e o da noite de 7 às 11 da noite, tá? Em cada termo-higrômetro posicionado. Eu vou lá e anoto no controle. A temperatura e a umidade lá no anexo 1, os limites. Verificando o visor do aparelho, os parâmetros do momento, máximo e mínimo, registrados naquele período do dia. Assino ou dou uma rúbrica. Beleza. Depois que eu anotei as informações que estão no visor do meu termo-higrômetro, eu preciso resetar aquele termo-higrômetro. Então eu vou lá e pressiono o botão reset por 5 segundos. Tudo bem? Aí o item 4, eu vou repetir o item 2 e 3 em todos os períodos do dia ao aferir temperatura e umidade. Ou seja, toda vez que eu for lá medir temperatura e umidade, eu vou anotar, depois eu reseto. Até aí tudo bem. O resultado esperado vai ser temperatura e umidade dentro da faixa ideal, conforme anexo 2. Vamos lá no anexo 2. Então no anexo 2 eu tenho uma tabela. Essa tabela me diz que o ambiente tem que estar entre 15 e 30 graus, que é a temperatura ideal, a umidade entre 40 e 70%, e na geladeira de 2 a 8 graus, e umidade relativa não se aplica na geladeira, tudo bem? Então vamos lá. Então é isso. Interpretação de resultado. O resultado deve ser interpretado conforme anexo 2, que nós acabamos de ver. E para resultados diferentes estabelecido como ideal, nós precisamos seguir com os procedimentos. Verificar se a calibração do termogrômetro está válida para Joan. Verificar se o ar-condicionado e geladeira estão ligados. E por último, caso nenhum desses estejam. Caso não seja possível resolver com os dois primeiros, eu entro em contato com o supervisor via e-mail, né, primeiramente, e via telefone para informar os desvios que eu encontrei. Então, eu verifiquei a calibração, o aparelho está calibrado, está tudo ok. Eu verifiquei que o meu ar-condicionado ele está ligado, ele está funcionando, ele está gelando. Eu verifiquei que a minha geladeira está ligada, mesmo assim a temperatura não está dando dentro da faixa ideal, eu tenho que informar o meu supervisor. Via e-mail e via telefone. Por que via e-mail e via telefone? Via e-mail é o documento que eu tenho que foi avisado. Via telefone para acelerar o processo de resolução. Então são as duas formas. Eu mando um e-mail e entro em contato. Olha, a temperatura não está legal. Enfim, eu acho que o ar-condicionado não está bom, está dando vazão. Isso eu mando no e-mail. No telefone eu faço a mesma coisa, tá? Só para ter um documento. Referência bibliográfica, são as referências que eu usei para montar o meu POP. Ou seja, eu não tirei isso da minha cabeça, tá bom? Essas faixas de temperatura, enfim, não é coisa do Edgar. Nós temos aqui uma norma, né? Da vigilância sanitária, temos alguns dispostos, então tá aqui as minhas referências. E tomar muito cuidado com as referências, porque às vezes as nossas referências mudam. Então pode ser que amanhã, daqui uma semana, daqui a um mês, a minha vigilância sanitária ela mude essa faixa de temperatura. Em vez de 15 a 30, ela bota de 20 a 30, ou diminui a faixa, enfim. Toda vez que essa norma mudar, nós precisamos estar atento para poder atualizar o nosso POP, tá bom? Então, gente, aqui são os anexos que nós já mostramos, né? Que eu já mostrei esses anexos aqui. Então, é isso, tá? O nosso POP de controle de temperatura e umidade, assim que ele ficou, tá? Gente, esse POP aqui não é o último, é a última bolacha do pacote. Como todo documento, né? Como tudo que se diz norma de qualidade, ele é passível de ser atualizado e ser melhorado. Ou seja, no meu dia a dia, eu usei ele, vi que está faltando alguma informação ou está sobrando alguma informação, é hora que eu vou atualizar o meu POP. Então, assim, isso é um, pode-se dizer que é o um modelo base, que de tempo em tempo ele precisa ser testado, revalidado e atualizado, porque as normas mudam, pode mudar o procedimento, pode mudar a faixa, e às vezes na execução do dia a dia é observado que falta um detalhe outro, ou alguma coisa que é colocada aqui não é feito no dia a dia, ou faço alguma coisa no dia a dia que não está aqui. Então, gente, isso aqui não é um documento engessado. Isso é um documento que precisa de tempo em tempo ser revisitado e ser atualizado. Tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui. Peço que deixem os comentários aqui embaixo, quem gostou do vídeo, quem não gostou, quem tem uma ideia melhor para mudar esse documento, para mexer, para adicionar alguma coisa, ou para tirar o que está sobrando, tá bom?